Seja bem-vindos ao canal dos Irmãos Preza. Na terça-feira, dia 12, agora de fevereiro, a gente vai abrir inscrições para a VIP, o melhor investimento que você pode fazer no seu plano Canadá. Basta entrar no nosso site, irmãospreza.com, se inscrever na lista de espera, as vagas são limitadas, que a gente na terça-feira vai mandar um e-mail com a página de matrícula para você fazer parte da área VIP. Caio, vamos falar sobre um dos maiores anomalias, umas coisas que deixa a gente mais encucado, que é a pessoa chegar no Canadá, às vezes até grava vídeo no YouTube dizendo: ah, eu não consigo emprego no Canadá. O mercado de trabalho canadense não é bom como eu imaginava. Vamos tratar isso. A gente está nas maiores economias do mundo, nos países mais ricos do mundo, que foi considerado agora melhor qualidade de vida do mundo pela quarto ano consecutivo. A pessoa chega aqui, nos países mais ricos, e diz que não consegue emprego. Isso é uma anomalia, né?
Eu acho que isso acontece se você está preocupado ou preocupada dessa forma, ou se você já está no Canadá, isso está acontecendo com você, tem que acender uma luz vermelha, porque não é normal isso. E é por isso que a gente vai tratar de pelo menos cinco pontos aqui para te ajudar a conseguir emprego no Canadá.
Sabe por quê, pessoal? Dentro da Aravip a gente tem uma comunidade com mais de 5 mil pessoas, sendo que centenas delas já estão no Canadá. E com uma certa frequência, a gente vê a pessoa falando: consegui emprego no primeiro mês, consegui emprego depois de 2 meses, não tive dificuldade de conseguir emprego, ou melhor, encontrei com dois brasileiros essa semana na rua, eles me pararam. Conseguiu dois
Tem
empregos.
gente que consegue emprego uma semana. Inclusive, quem acompanha, quem está na área VIP sabe que já viu casos e casos de pessoas que conseguiram emprego de forma muito mais rápida.
Então não é normal, é
Não
uma
é normal.
anomalia você não conseguir emprego no
A gente está
Canadá.
numa das melhores economias do mundo, então.
E a gente listou aqui os cinco motivos pelas quais essas pessoas não estão conseguindo emprego. Então o primeiro é bem óbvio, todo mundo já sabe, que é nível de inglês.
Mas além do nível de inglês, porque é obviamente quem está assistindo a gente sabe que se você não tem bom nível de inglês, é difícil para você mandar e-mail para a empresa, é difícil você conversar com os funcionários da empresa no LinkedIn, é difícil de você, numa entrevista de emprego, poder se expressar. É lógico que tem essa parte técnica, só que isso pode influenciar de uma forma que às vezes você não percebe, que é a sua autoconfiança. Porque às vezes você está no Canadá já e você precisa ir procurar por emprego, você precisa ir numa entrevista. Só o fato de você ter, se você tem ciência que o seu inglês ele não é o suficiente, isso vai atrapalhar a sua autoconfiança. Então você já vai meio que com jeito de derrotado ou derrotado para a entrevista, ou você não vai com aquela confiança, você não vai com o peito estufado, você já vai meio tenso, você já vai na defensiva. E isso tem um custo muito alto na hora de você procurar por emprego. Então, a questão do inglês, ela vai afetar a sua autoconfiança também.
Além da questão técnica, né?
Além
Você
da
não
questão
conseguir participar de
técnica.
uma entrevista de emprego, né?
Exatamente.
Cara, vamos para o segundo aspecto, que é o aspecto de atitude. E dentro da atitude tem, eu acho que um dos principais aspectos que a gente vê, que é medo da rejeição. Eu tô com medo de levar um não e isso me jogar para baixo.
Pensa da seguinte forma: você, na sua vida, você recebeu mais não do que sim. Certo, Guilherme?
Principalmente na questão amorosa, é verdade. Eu tenho que
Então,
concordar.
pense dessa seguinte forma: você recebeu, inclusive, até procura por emprego, tudo, você recebeu provavelmente mais nãos do que sim. Uma boa parte da nossa vida, a gente tem que saber lidar com essa rejeição. Só que isso, às vezes, o que acontece é que a pessoa chega no Canadá e ela fica mais tensa ainda. Pode, inclusive, conectar com essa questão do inglês. Então, a pessoa ela está com medo de receber um não numa entrevista. Então você precisa começar a trabalhar esse jogo. Tem um exercício muito bom que, inclusive, eu já tenho, acho que em vídeos da Aravip eu já comentei a respeito disso, e eu já comentei, acho que tá no YouTube, acho que 1 ano, 2 anos atrás. Comece a procurar emprego ainda do Brasil, porque a partir do momento que você começa a receber os nãos do Brasil, no momento que você pode receber os nãos, isso vai te ajudar bastante. Vamos supor, você está no Canadá, está para vir para o Canadá, ou mesmo que você esteja no você está entrando no Express Entry, você vai esperar, quer emigrar do Brasil, comece a procurar por emprego, comece a participar de entrevista. Você já vai para a entrevista sabendo que provavelmente você vai ser rejeitado ou rejeitada, mas é um treinamento, você já começa esse treinamento. Quando você chegar aqui, você vai chegar com uma autoconfiança bem melhor. Porque você já recebeu vários não, você já fez entrevista via Skype, ou via WhatsApp, ou via FaceTime, você vai chegar de uma forma diferente. Saiba lidar com medo da rejeição. Porque o ponto é o seguinte: você vai receber nãos, você vai em entrevista, você vai receber nãos de. Numa entrevista, você vai receber não apenas mandando um currículo, você vai entrar em contato com uma pessoa no LinkedIn, você vai receber não. Lide com isso, só que não pare, né? Uma hora ou sim vai vir.
E dentro desse aspecto da atitude, a gente não pode deixar de lado a questão emocional. Aqui no Canadá, as empresas dão um valor muito importante para essa questão emocional. Aliás, ninguém quer trabalhar aqui no Canadá com uma pessoa que está para baixo, uma pessoa às vezes que está triste, que joga o grupo
pessoa
de
negativa,
trabalho,
né?
Uma pessoa negativa. E isso é avaliado na questão da entrevista. Quando você é entrevistado, principalmente empresas grandes, uma das coisas que elas vão avaliar em você é como você se comportaria no dia a dia. Se você é uma pessoa agradável, se você é uma pessoa que...
Team player, né?
Team player. Acho que essa é uma palavra boa, team player. Porque a gente sabe o que a gente vê muito? Às vezes aquela pessoa... Caio, eu tenho graduação, eu sou super qualificado, eu tenho muita experiência no Brasil, mas eu sou uma pessoa que joga o grupo para... Desligou a tela?
Deixa eu ver aqui.
Voltou. Vamos o nosso ver. Monitor desligou.
Tá continuando agora.
Então, né, eu tenho uma ótima qualificação, mas eu sou uma pessoa que joga o grupo pra baixo. Ninguém quer ficar perto de mim. Sabe aquela na hora do cafezinho da empresa, que quando o cara vai lá pegar o café, todo mundo vaza?
A pessoa tá sempre reclamando da vida, né?
Sempre reclamando da vida. É. Ninguém quer trabalhar com uma pessoa assim. Então isso daí é muito importante, né? A gente não tá nem dando uma dica, a gente tá fazendo uma observação de como o mercado de trabalho vai ver você. Porque aqui as vagas circulam muito rápido. Se ela não contratar você, vai ter outra pessoa qualificada. Então, é a oportunidade de você mostrar que você não é só qualificado, tem experiência, mas também é uma pessoa de fácil trato.
Positiva.
Positiva. Ah, essa é boa, Caio. Obscuridade na rede social. A gente já falou muito, a gente tem bastante conteúdo no YouTube e a gente também tem um treinamento completo sobre como se tornar visível e atraente aos olhos dos empregadores canadenses. A gente tem um treinamento na área VIP. Inclusive, a gente vai abrir a área VIP amanhã. E a área VIP inclui...
Dia 12.
É dia terça. Terça-feira, dia 12 de fevereiro. As inscrições vão estar abertas. E a área VIP inclui esse treinamento de rede social.
Por que aquele negócio? Por mais que você... dos vídeos que a gente colocou no passado a respeito disso, a gente sempre vê, às vezes, a pessoa... Ela tenta lutar contra isso. Mas a verdade é que mais da metade das empresas, elas verificam a rede social dos candidatos antes mesmo de sequer chamar para uma entrevista. Isso é... O problema é o seguinte. Se você não está na rede social ou se você esconde tudo na rede social, isso vai prejudicar a empresa a encontrar informação a respeito de você e também traçar aquele perfil do candidato que elas estão procurando. Então, isso vai atrapalhar. Você precisa ter uma presença na rede social.
E outra coisa, pessoal, que a gente tem visto já com uma, cada vez com uma certa regularidade maior. Agências de emprego aqui no Canadá que querem te ajudar a procurar emprego. E aí a gente vai pesquisar agência de emprego. A agência de emprego não tem visibilidade na rede social.
E basicamente, o que acontece é que a pessoa acha que só trabalhar com seu currículo, a cover letter e só o LinkedIn é o suficiente, mas não é suficiente. Hoje em dia as coisas estão diferentes, você precisa trabalhar na sua marca pessoal. Então é aquele negócio, rede social é extremamente importante, você ter uma presença e uma presença certa na rede social é importante na hora da contratação.
Caio, o motivo número 4 você acabou já falando, a pessoa que não sabe se vender.
Sim.
Isso não é só na hora da entrevista, isso também é no ambiente online, quando a empresa está pesquisando o seu perfil.
Porque provavelmente vai acontecer o seguinte, quando você chegar numa entrevista de emprego, a empresa já vai saber algumas coisas a respeito da sua pessoa, a respeito também do seu histórico profissional. Provavelmente ela já checou você nas redes sociais, já recebeu o seu currículo, o seu cover letter, já viu tudo. Então é aquele negócio, você já tem uma imagem, você já está indo para uma entrevista de emprego com uma imagem já que eles têm na mente deles a respeito de você. Então é que negócio, você precisa trabalhar na rede social a sua marca pessoal, para daí a hora que você chegar numa entrevista, você saber se vender. Você é um serviço que eles estão querendo contratar. Você precisa saber se vender em termos assim, de resultados que você obteve no passado. Que você precisa mostrar o que você é especialista. Tem muita gente que trata o currículo, por exemplo, como um histórico profissional. O currículo não é um histórico profissional. O currículo é aquilo que você fez de melhor. Qual que é a sua especialidade?
Exatamente. Caio, agora a gente está indo para o último, para fechar o vídeo. A pessoa que não sabe se adaptar às mudanças do mercado de trabalho. Vou dar um exemplo, pessoal. Me formei em jornalismo, aprendi a escrever em máquina de escrever na década de 90, na faculdade, na PUC. E olha o que a gente faz hoje. O que o meu trabalho hoje tem a ver com o trabalho que eu desempenhava quando eu comecei a exercer minha carreira? Nada.
Nada.
Se eu tivesse ficado no modelo anterior... Hoje, sabe o que eu estaria?
Escrevendo artigos longos de jornais.
Artigo longo de jornal. Sabe o que eu estaria hoje? Batendo no teclado e olhando qual que vai ser o próximo a ser demitido no jornal. É isso, né? É você saber se adaptar. E o mercado está mudando muito rápido. em todas as áreas, inclusive na área de tecnologia. Às vezes a pessoa fala, não, cara, eu não tenho esse problema, eu sou da área de tecnologia. Só que às vezes você está na área de TI já numa coisa defasada.
De 15 anos atrás. A verdade é que o que a gente vê é que às vezes a pessoa que está tendo dificuldade para conseguir emprego é que ela veio com aquela bagagem profissional do Brasil e ela acha que aquilo é o suficiente. Só que ela está chegando num país diferente, numa economia diferente. As coisas são feitas de forma diferente. Às vezes... coisas iguais? Sim, sem dúvida, coisas iguais. Mas você precisa identificar o que é igual, o que é diferente, onde que você precisa melhorar, onde que você precisa crescer, para qual o caminho que essa área está indo, quais são os segmentos que estão crescendo, como que a tecnologia está influenciando nessa área. Então, e pegar as tendências também. Então, às vezes, muitas vezes a gente vê a pessoa não está conseguindo emprego porque ela não tentou se adaptar ao mercado de trabalho dela no Canadá.
Para fechar esse vídeo, pessoal, a gente vai abrir inscrições na terça-feira, dia 12 de fevereiro. Dentro da VIP, a gente vai ter um treinamento que vai te ajudar exatamente a isso, como você procura por trabalho no Canadá. E a gente tem dois aspectos a destacar nesse nosso treinamento. A gente é especialista em rede social, a gente construiu a maior rede social sobre o Plano Canadá, a gente tem mais de 420 mil seguidores no Facebook. Nosso canal tem 160 mil inscritos, a gente tem 3 contas no Instagram, a maior Instagram sobre o Plano Canadá, a principal conta, que é a conta do Caio, está chegando em 50 mil seguidores. Então a gente é especializado no assunto, a gente sabe como trabalhar a rede social e a gente tem um treinamento completo na área VIP para te ajudar a entrar no mercado de trabalho. E dois, a área VIP oferece um network profissional. Você vai ter acesso a uma comunidade de pessoas que centenas delas já estão no Canadá, sendo que dessas pessoas muitas já estão trabalhando no Canadá. Isso vai te dar um contato profissional. Você vai ter contato com pessoas ou que estão na mesma cidade que você, já trabalhando ou procurando por emprego, ou pessoas mesmo que estão na mesma área profissional sua. Então, isso tudo está incluso na área VIP, que a gente vai abrir inscrições daqui 48 horas, é isso? Falta pouco, né?
Terça-feira e amanhã a gente vai fazer uma live no YouTube e também no Instagram. Não esqueça de acompanhar a gente na live, enviar a sua pergunta. E a gente vai se ver na terça-feira. Inscrições para a área VIP.
Então, see you there. Eu vou falar em inglês.
See you there. See you there. Até mais. Obrigado. Tchau, tchau.